O melhor programa de segunda. Quem ouve sabe muito bem como limpar a bunda.
Show dos Mier.
Muito bem, está no ar mais um podcast Show dos Miranda, começando com o pé direito. Lembrando que você deve compartilhar esse podcast assim que... Primeira hora.
Primeira coisa de manhã cedo.
Primeira coisa na agenda oficial. Imagina se você tivesse que cumprir uma agenda oficial.
Agenda
oficial do presidente, só que de todo mundo tem uma agenda oficial. E aí, primeiro, tu ia ter que fazer essa agenda oficial. Não, na verdade, às vezes as pessoas iam fazer pra ti.
A equipe,
é. E aí tu ia receber a tua agenda oficial, e aí as outras pessoas iam ficar te enchendo o saco. Porra, tava na agenda oficial dele que ele tinha que lavar o tênis, e ele tá aqui assistindo o último episódio de Breaking Bad, a série do barulho. A série do momento, que já acabou faz 13 anos a última temporada. Então compartilha esse podcast, se possível assine aí o PicPay, baixa o aplicativo PicPay e procure por Irmãos Miranda. Atualmente é muito mais fácil falar sobre PicPay porque passou no Big Brother.
Então todo mundo sabe o que é. Todo mundo tá conectado no PicPay.
Então você pode assinar os Irmãos Miranda e assim como um Big Brother falar depois. Valeu PicPay, arrasou sozinho no seu quarto. É a pedida pra essa semana.
É isso aí. Falando em Big Brother...
Como que será que eles passam essa orientação do Valeu PicPay? Será que eles passam de uma maneira... por exemplo...
Espontâneo?
Antes de tu entrar na casa, eu acho que tu recebe um contrato, uma cartilha, alguma coisa assim, mas eu acho que isso é verbalizado também, né? Provavelmente...
Não, acho que não. Acho que vem ao natural.
Não, tu tá maluco, cara. Óbvio que não vem ao natural.
Cara, tipo, eles estão ali na emoção, é tipo, ganhamos um negócio do PicPay, obrigado PicPay.
Não. Esquece.
Então, acho que não.
Óbvio que não. Tanto que teve um dia que elas estavam lavando o cabelo, elas falavam: nossa, essa tecnologia da Embeleze é incrível. Isso nunca vem ao natural. Eles pedem assim, ó, sempre que tem alguma coisa, agradeçam no final e falem bastante nome da marca. Tipo, nossa, esse tênis aqui é muito confortável, muito top, né? Não é uma coisa que... É impossível
orientado. Acho que deve ter uma orientação, mas acho que é mais básico.
Chega
que
um momento que não tem mais orientação. Que todo mundo já sabe.
Se não fez, tá retardado.
Mas nunca que é o natural. Valeu, PicPay, arrasou! Reneramo! E a tecnologia da Embeleze, pra mim, foi o pior de todos. Que já tinha passado a propaganda e elas tomando banho assim, nossa... Essa tecnologia da Embeleze é muito incrível. E ninguém fala de tecnologia de shampoo, a não ser numa propaganda.
Parece as partes do show de Truman, que
exatamente,
a galera fica almoçando.
Na verdade é, né?
Na verdade é um grande show de Truman.
É um grande show de,
né,
Truman, né, que a gente tá vivendo hoje em dia.
E também a Ivy vai casar.
A Ivy do Big Brother?
Vai casar e olha...
Não é com o ex-marido?
Com o ex-marido. Uma reviravolta na relação.
Ela vai casar com o ex-marido?
Vai casar com o ex-marido, porque o ex-marido era casado com ela. O ex-marido dela é bonitão. Tá, não vou dizer que não é. E era jogador de vôlei que já passou na Globo jogando vôlei.
Ah, já passou?
Uhum, joga. E ele botou esses dias.
Então ele é gay, cara.
Não, ele não é.
Vôlei é esporte de gay.
Vôlei é esporte gay até tu chegar na seleção.
Essa é uma afirmação super atual, assim, superim. Os influenciadores LGBTQ+ sempre usam esse tipo de coisa. Vôlei é esporte de gay, futebol é esporte de macho.
Exatamente, tá no século XXI.
Não,
né,
cara, mas é...
É uma grande brincadeira, tá, pessoal?
É uma grande brincadeira, lógico, né? Mas...
Hoje tudo tem que falar. Tem que deixar claro, que senão...
Tem que falar. É lógico que é uma brincadeira, mas eu passei e fui correr na beira-mar agora, domingo.
De máscara?
De máscara, claro.
Com
todas as medidas de segurança. E a única coisa que eu não levo comigo é álcool em gel, eu não levo. Assim, tipo, pra entrar
então
no carro.
São todas as medidas.
Não, é porque se eu não mexer na minha cara, teoricamente não...
Mas às vezes a tua mão tá correndo ali, tu pega um coronavírus no
não,
ar.
Então, mas eu... Ok, eu peguei, mas se eu não mexer na minha cara, eu não corro risco. Se eu chego em casa, eu lavo a mão, entendeu?
Mas às vezes tu esquece, né?
Não. Eu chego em casa, eu já lavo.
E se
lavo.
Coçar, tipo, na borda do nariz?
Não.
O programa combate ao coronavírus.
Ah, cara, sei lá. Enfim, não era isso que eu ia falar. Aí eu vi, tinha um pessoal jogando vôlei, e eles estavam tudo sem máscara, isso aí tá errado. E aí tinha um time só de homossexuais, que eu percebi de longe.
Por quê?
Bom, dava pra ver. Tem a gente não pode
não
ser hipócrita aqui. Às vezes, tem vezes que não dá pra ver, não dá pra saber a orientação sexual da pessoa.
Tem vezes que dá
muito bem pra ver. Né? Ninguém olha pra Tammy Gretchen e fala assim, ela é heterossexual. Principalmente agora que ela é transexual. Né? Ela
e apareceu em todos os noticiários.
Mas eu dei um exemplo chulo. Mas enfim. E aí esses caras eram homossexuais. E eles estavam jogando vôlei e eles estavam quebrando. Eles jogavam muito.
Muito bom.
Muito. Mas vôlei não é necessariamente esporte de gay. E tomara que a Eve tenha um belo casamento com seu...
É, e ela não convidou nenhuma BBB pra ser madrinha.
Ah, lógico que não, né? Conheceu faz 3 meses, vai ser madrinha do casamento.
E assim, aí dentro da casa...
Tá, e outra vai fazer festa pra ter madrinha?
Pois é.
Vai ser virtual? Não
Eu
tem
acho
isso.
Que vai ter festa. Tipo, como ela tá anunciando agora...
Vai ter festa
ela
lá,
acredita
lá
que vai ter
lá.
Festa.
É,
lá,
mas não vai ter longe. Festa, o mundo acabou. Isso é uma realidade virtual.
Pois é, eu tava conversando com uma moçoila.
Histórias de bosque.
É que assim, antes da quarentena eu combinei de sair,
olha o papo.
De sair com ela.
Olha o papo.
É, combinei de sair com ela.
Ó o papo.
E ela já é uma...
Começou o quadro Ó o Papo. Aqui no podcast.
É, uma historinha, né?
É um papo, olha. Ó o papão.
É um papo.
Vamos ver o papo.
É um papo. Aí, antes da quarentena, eu tinha...
Tá com o cabelo bonito hoje, cara. Queria te elogiar. Tá muito bacana.
É que eu acabei não tomando banho hoje ainda.
Sim. E aí, quando tu toma, fica muito legal também. Tu faz o cabelinho lambido.
Do Michael Corleone.
Do Michael Corleone. Mas pode seguir. Eu
hoje
não quero
eu tô mais
atrapalhar.
Um... Estilo James Dean.
Isso, nossa, James Dean cracudo aqui. Nós seguimos o quadro, ó o papo.
E aí eu tava no papo com ela e...
Tinha combinado pra sair com ela, e desenrola a carretel.
Isso, e aí ela já é maior de idade, lógico, mas eu digo uma idade um pouco mais avançada.
É velha.
Isso, não é velha.
Ela tem 30
não,
anos.
Não vamos dizer, tem mais de 30.
Ela é uma coroa.
Mais de 30. E a gente combinou o negócio, vamos sair quinta-feira. Combinamos assim, combinado assim.
Tipo.
É, não combinado.
Também chegasse na quarta-feira, alguém falasse que não ia também.
Isso,
não...
exatamente. Só que o que aconteceu? Como até quarta-feira, daí a gente não se falou, eu falei disso numa segunda-feira.
Aham.
Eu pensei, na real, passou.
Sim.
Só que daí chegou quinta-feira ali pelas 3, 4 da tarde.
É, ela veio.
Ela veio cobrar. Aí eu falei, tá, e aí? Eu falei, putz, tinha até esquecido.
Tem um aqui que veio. Fazer um...
É, e hoje tem que fazer coisa e realmente eu tinha que fazer alguma
Sim.
coisa. Né? Eu falei, de repente a gente deixa pra... Mas se tu quiser, a gente pode fazer alguma coisa. Não, ela perguntou, tá, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, porque na verdade tinha esquecido, blá, 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 de repente a gente deixa pra depois. E aí ela assim, poxa vida,
ela
sério?
Tava, ela tava esperançosa.
Ela tava esperancíssima, entendeu?
Entendi.
E aí eu falei, pô, desculpa.
É porque é assim, cara...
E ela, não, mas é, hoje também... dela depois ela falou... Hoje, então tá melhor. Que deu
Hoje é um novo dia, novo tempo começou. Coisas.
E aí ficou por isso. Cerca de anteontem, por aí, ela respondeu algum story meu.
Ok.
Falando assim, por que só tu que faz as vozes de mulher nas dublagens e tal?
Tá.
Daí eu falei, não, porque sim.
É.
E aí falei, pô, quarentena e tal. Não sei se eu que puxei, ela que puxou. Dela
um papão, um papo 10. Quem puxou merece um prêmio. Não sei quem foi, mas merece.
E aí ela falou, não, mas quem que tu acha que a gente vai sair ainda? Isso aí é o fim do mundo, não vai mais ter mundo.
Sim.
Eu falei, não, que isso, calma lá. Dela, não, ó, calma que agora que eu tô superando, tá? O bolo que tu me deu. Eu falei, opa, peraí, até agora? De antes da quarentena ela tá chateada, e realmente ela tava chateada comigo. E soltou Sim. os cachorros em mim.
Soltou os cachorros?
Soltou os cachorros em mim. Não soltou os cachorros em mim, mas falou...
Mas soltou um pouco.
Pô, sacanagem. Aí depois, eu falei, peraí, desculpa.
Podia ter dormido sem essa.
Eu podia ter dormido sem essa. Eu falei, peraí, eu não sabia que era tudo isso. Eu acho que tem uma percepção diferente de pessoas de mais de 35 anos. a respeito de saídas.
Não é pessoas de mais só... de 25 anos. É que as pessoas têm percepções diferentes. Eu vou agora...
discorrer sobre o papo deles.
Sobre outro papo que eu já tive uma vez. Uns 2-3 anos atrás. Mas isso assim, eu não sou exemplo pra ninguém, tá?
Não, claro, tu não é exemplo pra ninguém, nada.
Não, mas é que assim, eu não tenho a mínima paciência pra conversar com uma pessoa que eu não conheço, que a gente não tem nada pra conversar. Então eu não tenho o que conversar com essa pessoa, nitidamente.
Não, mas assim, ó, se tu for parar pra pensar, tu tem que botar isso uma coisa na tua cabeça. É. Tu nunca tem nada pra conversar com ninguém.
É.
Então se tu não conversar, daí tu não vai conversar nunca.
Sim, mas é isso que eu tô fazendo. E eu não tô reclamando. É que eu não tenho paciência. Tipo, às vezes tu tem alguma coisa pra conversar com a pessoa. Às vezes ela... Aí que eu acho que é genuína a conversa. Quando ela coloca uma coisa que realmente tu acha interessante, não talvez a ponto de tu se intrometer na vida dela e querer conversar. Mas se ela coloca uma informação interessante, uma coisa que tu não viu ainda, uma dica, um conteúdo de qualidade, entendeu? Não sei se... Ou alguma coisa que tenha provocado uma reação em ti. Pô, eu genuinamente achei isso engraçado.
Sim.
Ou eu genuinamente...
Não foi só pra baboseira. Não foi só um meme do Joe.
É, a baboseira é que me incomoda, entendeu?
Entendi.
Tipo, não a baboseira em si. Tu pode botar quanta baboseira tu quiser na tua vida. Mas eu não vou iniciar uma conversa por causa da baboseira. E eu espero que tu não faça o mesmo em relação a mim. E teve essa guria que começou a conversar comigo por uma baboseira. Faz uns dois...
Uma frivolidade.
Cara, faz uns 3 anos. E aí, ela me chamou no Facebook, sabe? E não é que foi uma baboseira, ela me achou um cara bonito, interessante. Depois de algum vídeo que a gente tinha feito, enfim, tal.
Tyrone interessante.
Tyrone interessante, ela me achou que eu era um Tyrone interessante. E aí, ela começou a falar comigo, e eu pensei, cá com os meus botões, eu também nunca sou, eu não sou mal educado. Eu respondi normal, e ela não era a menina feia, mas também não era... Aí que tá, eu não tinha um interesse nela, assim, de... Sei lá... Não
genuíno.
Tinha. Genuíno, né? Porque ela veio falar comigo e ela não veio com um papo assim, cara, vamos conversar sobre a crise financeira mundial. Alguma coisa que pusesse papo. Não, ela só falava oi, tchau. Ah, passa o teu WhatsApp. Daí eu passei o WhatsApp pra ela. Daí ela começou, ah, e aí, tá fazendo o quê? Daí eu, cara, tô fazendo nada, tô estudando, sei lá. Daí daqui a pouco ela me mandou uma foto do prato de comida dela. Nossa, ó o pratão de comida que eu fiz, prato de pedreira, vou comer aqui. Aí eu assim, puta, sério, tu mandou uma foto do prato de comida? Eu já fiquei assim, caralho, que porcaria, tá ligado? O que eu tô fazendo nesse prato de comida? E não era um prato legal, era um prato...
Não, e o pior é mandar isso pro WhatsApp, né? Que fica ali a imagem.
Fica pra sempre, né? E aí eu comecei a tratar ela em banho João, que é banho-maria.
Masculino?
É, masculino. Eu fiquei a tratar em banho João, porque assim, eu não queria também dispensar ela, mas eu também não queria ficar conversando com ela. Porque a gente não tinha o que conversar.
Ela faltou pra ela um treinamento de conversa.
Não. Não ela, é culpa
ela
dela.
Ela tava experimentando
também.
Contigo.
Não é culpa dela. Um monte de gente faz isso, fica conversando amenidades por muito tempo, tá ligado? E aí que tá, eu não tenho interesse em fazer isso. E aí, só que aí teve um dia que... Mulheres, saibam que... As mulheres, na verdade, já sabem disso, né? E isso acontece também com as mulheres. Tipo, todo homem tem o seu momento de razão... Onde ele genuinamente é ele, ou não, talvez. E tem o seu momento de pau durecência, que é quando ele...
Que não necessariamente tá de pau duro, mas...
Mas é onde ele ultrapassa qualquer barreira e ele deixa de ser ele pra...
Pra entrar numa possibilidade de
isso,
amor.
E pelo que se lê na internet, mulheres também têm esse tipo de momento, assim. Onde elas estão num ápice, aonde, mas as mulheres elas são mais, acho que... focadas num cara, entendeu? Tipo, puta, eu preciso desse cara, ou eu vou tentar esse cara. O homem não, ele deixa de... Ele passa por cima de tudo. E aí, eu já tava sem responder ela, fazia umas 3 semanas, e eu resolvi, cara, essa guria mora aqui perto de casa, eu tô sozinho em casa, tô num momento de pau-durecência. E ela tava... Você
mandou um prato de comida pra ela?
Não, aí eu chamei ela, falei, ah, e aí, não sei o quê... dela, ah, tudo bem, tudo certo. Eu falei, pô, o que tu acha de vir aqui em casa hoje? Daí ela soltou os cachorros em cima de mim, com razão, tá ligado?
Porque ela... foi muito direto, sem amenidades.
Não, ela falou assim, cara, tu acha que eu sou retardada? Tu não me responde nunca? Tu tá achando que eu sou o quê? Não sei o que, blá, blá, blá,
blá, blá, blá, blá, blá.
O bicho pegou? E aí eu não respondi de novo, depois que ela mandou isso. E eu poderia ter ido dormir sem aquela, tranquilamente. Tá ligado?
E depois disso teve alguma interação?
Não, nunca mais, né? É uma pessoa que eu nunca vi na vida.
Então foi divisor de águas. Voto de Minerva.
Voto de Minerva, é. Então isso aconteceu, cara. E... é, mas o momento de pau-durecência, ele é estudado pela ciência oriental já milenarmente, entendeu? Os chineses chamam de pinto giro.
Sim.
Que é quando você fica com o pinto giro muito tempo.
Sim, 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 sim.
E...
é, momentos de pau-durecência que tem acontecido, né, nesse isolamento, né? Porque
é,
a pessoa...
pra mim,
tu já largou mão.
Não, eu já larguei... não, tipo, pra mim não...
tu não tá, tu vai retomar só quando retomar as atividades normalmente.
Cara, acho que é o mais certo, né?
Não, eu digo retomar os momentos de pau-durecência e seguir a tua intuição neles e conversar com alguém amenidades em Instagram, WhatsApp,
sim,
etc.
Ah, sim, lógico, né? É porque assim, cara, não tá acontecendo nada. Então, tipo, os momentos de pau-durecência nesse momento, pra mim, são mais...
são prejudiciais à saúde.
Prejudiciais à saúde. Não, não tem motivo pelo qual o cara vai ficar com...
sim. Com o pau na mão,
com pau na mão. Quer dizer,
e dois voando. E,
é, melhor um pau... não, não é um pau que o cara tá caçando, geralmente. É,
um pau na mão e os buceta voando, é isso.
É, cara. Não, e assim, e eu tenho um negócio também, que às vezes eu penso em responder o story de alguma guria, mas eu penso que eu não mereço conversar com ela, porque eu não tenho nada de interessante acontecendo na minha vida, tá ligado?
Ah, cara, eu larguei de mão. Antes eu fazia isso mais bêbado, né? Como já é de praxe.
Tá metralhando?
Tô metralhando.
Agora?
De... não, tô metralhando de só rostinho de coração. Pau. Vai.
Isso,
o que
é,
aparece,
coisa,
vai.
Isso é uma coisa que não...
que é totalmente amenidade.
Mas isso aí foi feito pensando nos homens no Instagram, tá ligado? Tipo assim, como é que eu posso conquistar a cabeça desse ser retardado que ele quer só lançar alguma coisinha... com o mínimo de esforço, sim, pra ver se ele consegue engatar algum papo de amenidade.
E aumenta, né, a interação.
Que interação?
A interação das, tipo, dos homens, porque eles vão soltar muito o coração.
Exatamente, é isso que eu quero dizer. Por isso, foi um cara que entende completamente o cérebro masculino e criou as interaçãozinhas no Instagram.
mentemasculina.blogspot.com.br.
Exatamente.
Vai ser lançado agora.
Eu vi um Instagram, um Twitter, que é coisa de hétero, é bem famoso, na verdade. E aí ele pegou e começou a fazer as imagens, essas que tem de motivação de homem, sabe? Tipo, com um ator de Hollywood em preto e branco e uma frase em amarelo, sim, assim, na frente. Daí tá uma foto do Morgan Freeman e a frase é: índio forte, cueca fraca. Índio peida, cueca rasga. Eu achei engraçado.
Bobajada, total. É, uma dúvida que eu tava tendo, já pra gente continuar nesse assunto de... malemolências do coração. É... tipo, a terminação da ficada hoje em dia. De quando você tá ficando um tempo com a pessoa. Tu acha que é necessário a pessoa chegar e falar: ó, deu, parou, apitou, juiz, acabou. Ou tu simplesmente vai deixando de falar e pau, e deu, acabou-se.
Entendi o que quis dizer. Eu acho que o melhor é tu falar: pronto, deu, acabou. Mas...
mas se... por exemplo,
mas não tem problema nenhum.
O que aconteceu? Eu tava ficando com a pessoa, né? Inclusive, veio aqui em casa já, tá, né? Mas... e de repente eu... ah, aconteceu uma coisa que tipo... ah, eu tive que ir lá entregar um pendrive que ela tinha deixado aqui em casa.
Sim.
E nesse dia ia rolar alguma coisa. Só que aí foi a mesma...
Avisou...
que vai rolar a festa.
Que vai rolar a festa. Entendi.
E aí não rolou a festa, porque eu falei mais uma vez, cancelei os planos, como é.
Tá, entendi.
E aí eu cheguei, ó, então dela tá, mas preciso do meu pendrive. Daí eu fui lá, pum, entreguei
tá
no
aqui
carro
o
dela. Ela pegou o pendrive e simplesmente...
sumiu.
Sumiu. E ela pegou o pendrive, não deu nem um beijinho de boa noite, nada, nem beijinho no rosto e foi embora. E ali pra mim foi a gota d'água.
Entendi.
E aí eu falei, não,
tá, cara, esse aqui é o consultório sentimental do Lucas Miranda, esse podcast.
Hoje tô sentimental, assim.
Tá, se a gente puder encerrar esse assunto em dois minutos, eu vou ficar feliz, cara.
Pode ser, você tem 30 segundos.
Então vai, então encerrou, na verdade tu não tem mais o que falar, né?
Eu queria mandar
um grande abraço. Bom, foda-se.
Pra nossa audiência.
Cara, eu tava lembrando da época dourada.
Da
televisão brasileira, não, das revistas, né, quando se comprava revista ainda, Hoje não existe mais, aparentemente todas as revistas legais acabaram, porque não tinha mais. Por exemplo, a revista Recreio não existe mais, desde 2018.
É bonita.
É, e eu tava lembrando da revista Recreio, cara. E a revista Recreio uma vez lançou. Tipo, a revista Recreio todo mundo comprava por causa dos bonequinhos que
vinham. Rock Animal.
Junto. Ninguém. Oi?
Rock Animal.
É, tinha vários, né? O Rock Animal era um deles. O Rock Animal era muito legal.
Era muito legal.
O Rock Animal era uma pedra
que virava
um, animal. E aí teve um Rock Animal uma vez que veio, que tu tinha que escavar pra achar o Rock Animal.
É, hoje em dia tem essa escavação ainda.
Tem?
Tem, mas aí todo mundo reclama dessa escavação.
Ah, é?
Porque tem pra vender em lojas de brinquedo e tu escava por muito tempo e é uma bosta sempre.
Ah, é?
Uhum.
E aí tu escavava o Rock Animal. E aí eu ficava... Cara, e teve uma vez que eles lançaram conjunto... Em parceria com a Kellogg's, um jogo de futebol. Lembra que a gente tinha? Que tu puxava a perninha do boneco e chutava? Puxava assim. Eram uns bonequinhos e cada um tinha uma pontinha diferente. E tinham várias bolinhas diferentes também. Era como se fosse um botão, era muito legal.
Sim.
E aí a Recreio acabou, as crianças não tem mais a Recreio. A Super Interessante também agora é só online. E apesar das matérias Super Interessantes serem super interessantes ainda. É muito caro, é R$12,90 por mês pra assinar, super interessante. Abri um negócio do Torrent,
é.
Se quiser é só clicar no Audacity pra...
Sim, sim, sim. E não, era muito interessante, gostava muito, mas tem mais alguma reflexão em cima disso ou era só...
Não, cara, só queria lembrar que...
Da época dourada.
Da época dourada das revistas.
Deixa eu entender uma coisa, a Playboy acabou mesmo ou não acabou? Mas não tem nenhum
ela
online?
Acabou, mas não acabou. É que ela... Não, acabou, mas meio que teve um tempo. Agora não tem mais, eu acho.
Nada?
Definitivamente.
Tem mais nada de nada.
É porque assim, eu lembro que saiu notícia, Playboy acabou. Daí eu fui no meu site, onde eu acesso aos Playboys pirata, e tava lá da Renata Longaray, que é a ruiva do Faustão.
Uhum.
E assim, a Playboy não tinha acabado. Como que tá aqui uma das maiores delícias desse
Sim.
país?
Eu acho que eles reabrem a Playboy quando eles querem. Tipo, então, tem uma mulher muito...
Alguém tem a chave da Playboy lá e etc.
Isso.
E tal.
Falando em épocas de ouro, tem uma discussão aí também rolando, né? Discussão pits, mas é uma discussão. É... Que tipo, com as lives agora, não vai, o artista ele não vai mais precisar ir em programa de TV. Porque ele já desenvolveu uma situação que ele pode ganhar muito mais dinheiro se patrocinando a si próprio e com o público dele já e vambora.
Não, mas é mentira.
Foi o Léo Dias que falou isso aí, né?
Então esquece. E eu não vou nem comentar esse assunto. Quando falou lives, eu já larguei o microfone.
Não, mas comenta. O que tu acha?
Não, eu acho que é mentira, porque não faz sentido. Porque tu tem o teu público, mas o artista não vai ir na TV pra acessar o seu público.
Ele vai
acessar vários outros públicos, é.
Isso. Então, acho que
a TV tem muito mais audiência do que a live. Por isso. Ponto, acabou. Tu vai no Faustão ou tu faz uma live, quem que vai assistir mais?
Mas tu acha que vai rolar uma divisão
maior? É uma festa, cara. O povo do gueto já mandou
então tá
avisar.
Ah, então tá bom. Não, beleza. Era só essa a minha dúvida.
E depois falando nos tempos dourados também, eu tava pensando... Isso é uma frase também de velho... Velho...
Tolo.
Tolo conservador, né? Uma teoria que eu vou lançar aqui. É claro que hoje em dia não vai ter mais aqueles homens macho. Porque nós não temos mais um filme do Van Damme. Um filme do Stallone, um filme do Schwarzenegger, não tem mais esses caras. Esses caras que são os modelos, não tem mais... Ninguém falou isso, eu percebi com a minha própria cabeça. Mas eu não sei como é que a gente assistiu, mas não é da nossa geração, em teoria. Mas hoje em dia, não tem mais um filme assim, onde o cara simplesmente ele é forte, dá porrada em todo mundo... Tem uma namoradinha, que é o eixo de romance do filme, e tem uma cena emblemática. Não, não, mas um cara pica, assim, que tipo, tu fica assim, porra, esse filme é um filme com uma cena foda, tá ligado?
Lion Nelson lá, como é que é?
O Lion, mas ele não é fibrado, todo fortão.
Ah, mas ele é um...
Ele é um velho do caralho. Eu tô falando de um cara que tu olha assim, eu quero ser esse cara.
O Jason Statham, então.
Não, mas ele não tem o que...
Não
o
tem
Samba
o
Lele. Não, não, não.
E
os filmes dele são legais.
007.
O 007 é legal, é joia, mas ele também é velho já, demais. Não passou do ponto. Teria que ser um cara tipo o Zac Efron, tipo um Zac Efron, só que também não serve. Tem que ter um cara assim, esse é o cara e esse é o filme que todo mundo tem que ver. Entendeu?
É que a cabeça de todo mundo tá
fodida,
tá fodida, entendeu? Ninguém, e também não tem mais... As pessoas não sabem mais do que gostar. E aí... O que tá na moda agora é filminho de assassino. E daí a mulherada gosta do assassino.
Ah, é verdade. Filminho do assassino. Qual o filme do assassino?
É documentário do assassino.
Documentário do assassino do Zac Efron. É isso que quer dizer.
Isso.
Entendi.
E a mulherada ficar em cima.
Tá, o Lucas tá falando de um assassino, que é o Ted Bundy, que tem um documentário que ele era bonito, e a mulherada ia pra cima dele.
Mas a mulherada que é isso aí agora. A mulherada não gosta mais do Van Damme. Se for botar
não, mas
agora...
a mulherada nunca gostou do Van Damme.
Gostou, pô?
Não. A mulherada, mas assim, os filmes, o que eu tô falando é, a mulherada nunca foi o público-alvo do Rambo, sem camisa.
Não sei, cara.
Nem do grande... Não, tu acha que os caras lançaram o grande Dragão Branco, onde se dá porrada no Chun-Li pensando no público
não,
feminino?
Não, é lógico que o público masculino adora.
O público masculino gosta muito porque é muito bobo, mas, é bobo.
Mas fica sem camisa e fortão também por causa do público feminino.
Também.
Também atrai. O próprio Thiago Leifert, numa palestra que eu já vi dele algumas vezes
camisa?
No YouTube, não. Mas ele falava que, tipo, no começo do Globo Esporte...
Ele ficava sem camisa.
Não, se tinha uma cena, passou o jogo, acabou o jogo. Se tinha uma cena do Thiago Neri sem camisa ou dele com camisa, ele pedia pro editor botar sem camisa. Porque a avó assistia, a mamãe assistia, a irmã assistia.
Então,
né?
Quer dizer que ele manipulava a mente das mulheres brasileiras colocando
como
o Rogério Ceni sem camisa.
O Rogério Ceni nunca ficou sem camisa na vida dele,
Nunca. É porque ele ia ter tudo, tá ligado? Ele era gordo, é óbvio, é por isso que ele é. É que essa mentira que o Rogério Ceni treinava mais do que todo mundo, ele só ficava no gol, ele nem ia pra academia e ele batia falta. Mas ele nunca foi o bicho que mais treina.
Não. Não tem um Michael Jordan pro Tupiniquim.
O Pelé, só.
Mas o Pelé não treinava muito.
Não,
tempo.
Não treinava. Eu que treinava. O Pelé, aquele físico, um mamute.
Beleza. Mas, tá. Tirando o Pelé, quem que é o Michael Jordan do Piniquim?
Cara, não sei. Tem alguma coisa pra falar?
Não, falando em Michael Jordan do Piniquim, tem essa
série. Não, foda-se. Esquece, cara. Eu não assisti. Vai ser desinteressante. Tem uma série Netflix de basquete, tá? Lucas fala disso 3 vezes por dia.
Pô, não posso falar de série nenhuma
porra,
aqui.
Pô, mas é porque ninguém assistiu. Tipo,
todo mundo tá assistindo, só tu que não.
Não, é que... Tá, então fala. Mas se todo mundo já tá assistindo...
Não, eu só ia comentar.
O quê?
Aí tu podia comentar alguma coisa em cima.
O quê? Fala, então fala.
Que tu não gosta de basquete, que tu odeia basquete, que a Janete é uma merda. O que tu quisesse falar.
Então fala da série.
Não, não quero mais também. Eu sou tolhido da minha liberdade. E falando em
não,
liberdade,
é
eu vou falar a frase do Careca Mauro que eu não falei até agora porque não me deram a oportunidade.
Esqueci completamente.
Pouca telha, pouca telha, pouca telha, pouca telha. Frase do Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro.
A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Quem falou essa
palavra? Essa é uma boa frase pro momento que a gente tá vivendo. Ó, quando tudo voltar ao normal, a gente comemora tudo isso. Tá vendo muito isso no Instagram, não? É, parabéns pro meu maninho. Quando tudo voltar ao normal, a gente comemora tudo isso.
Sim, só deixa eu falar aqui essa frase do Fernando
Por
Pessoa.
Favor.
Mais uma vez, tu me toliu na minha liberdade
Fernando
de imprensa.
Fernando Pessoa, que é um poeta português, você acha que é brasileiro, né?
Todo mundo acha que é brasileiro. Eu achava que era brasileiro, fui pesquisar.
Porque ele tem um nome muito, muito brasileiro. Fernando
e
Pessoa.
Outra coisa, eu queria saber como é que surgiu esse sobrenome dele, né? Porque assim, tem o Fernando Oliveira, né? Tem o
Sim.
Paulo Oliveira, porque tinha uma Oliveira lá na casa que ele morava, é lógico isso.
Sim, é lógico.
Tem o Pereira, o Pereirinha, porque
Sim.
tinha uma pequena Pereira, que é uma árvore de peras na casa dele.
Lógico.
O Fernando Pessoa chegaram lá na casa dele.
Eles apontaram pra ele e falaram, Fernando,
tu é Pessoa.
Tu é Pessoa.
E aí virou...
Foi uma constatação, na verdade. Na verdade, todas as pessoas tinham que ter esse sobrenome. É que talvez o Fernando fosse a mais pessoa das pessoas,
Sim.
entendeu? A qualidade dele é ser muito pessoa.
Exatamente, ele é humano.
Ele é humano.
Mas por que ele não é Fernando Humano, então? Será que tem sobrenome humano?
Não
Com
sei,
certeza.
Cara, mas tem um cara que nasceu, um escritor famoso, que logo quando ele nasceu, o choro dele fez assim, ó. É Humberto Eco. Foi que os caras viram que o Humberto, ele é Eco, entendeu?
Sim.
Esse é esse sobrenome que não dá.
E Fraga. Fraga nasceu de onde? Denise Fraga. Ela foi pega, né?
Foi pega no Fraga, é, exatamente. É. Foi só daí que surgiu os sobrenomes.
Tem a Regina também, que Sim. ela é família de artistas.
É.
Né? E Regina Duarte.
Eu tava. Duarte?
Isso.
É porque ela é da arte. Isso. Ela é artista, né? Verdade.
Muitos sobrenomes que a gente fica investigando, muitas vezes, e é simples de descobrir.
É.
O Lima Duarte também é outro artista. Lima Duarte não é parente de Lima Duarte.
É pai. não,
porque ele fez, inclusive, um discurso inflamado nas redes sociais. Porra, ele gravou com uma calculadora, tu viu?
Mas eu gostei do discurso inflamado.
Foi lindo?
Foi lindo, né? É foi que lindo. O Lima Duarte tava quase morrendo já. E ele consegue atuar melhor do que todos.
Sim,
os atores
só que,
brasileiros.
Pô, ele fez lá no fundo da sala. Tudo escuro, não deu pra ver nada.
Esses atores, eles gostam de ter umas casas meio velhas, né? Eles
lá
têm
vem,
todo o dinheiro do mundo e
tem
casa
tesão
velha.
Na casa velha.
Gosto muito das casas velhas dos atores, cheio de pôster velho, livro caindo aos pedaços, escrivaninhas já fora
de
roda. É porque, na verdade, os móveis são de boa qualidade, não são de MDF que o cupim come. É um mogno que, se o cupim chegar perto, o cupim pega alergia e morre.
É?
É madeira de lei.
Ah.
Sabe que é madeira de lei?
Sim, madeira que foi usada
pelo lei
do Tekken,
sim. Pra bater nos outros.
Isso.
O lei tava sempre bêbado, né, cara?
Eu li uma manchete que foi muito gostosa de se ler.
E tu leu a notícia ou ficamos na manchete?
Não, ficamos na manchete.
Boa.
Que foi: Queiroz foi tratado com, abre aspas, mamadeira de Nescau. Fecha aspas. E me chamou a atenção porque, assim, a mamadeira de Nescau não é de conhecimento comum. Ou
não?
É? Todo mundo já tomou uma mamadeira de Nescau e é uma delícia?
Eu nunca tomei mamadeira de Nescau,
já
eu
tomou,
lembrei, mas eu já devo ter tomado.
Com certeza.
Então se todo mundo tomou.
Mas aí que tá, ninguém pensa muito em mamadeira de Nescau. E ninguém fala assim, ah, tu foi criado a mamadeira de Nescau.
Mas tu se lembra do ato de tu pegando a mamadeira de Nescau e
acho que sim,
tomando?
Acho que sim.
Eu não me recordo
me
nada
recordo
de tomar.
Tomando e vendo cocoricó.
Eu nunca tomei mamadeira na minha cabeça. Só se eu tomei, foi os outros que botaram
isso
na minha boca.
E mamadeira de piroca, ainda por cima.
Mamadeira de piroca, velho. Tomei muito. Acho que é realmente necessário,
não,
pra gente.
Mas aí me chamou atenção porque foi uma coisa, né, dentro de um contexto político. E muito gostosa a mamadeira de Nescau.
Sabe uma coisa que me incomoda muito?
É.
No menor nível já me incomoda muito. Qualquer tipo de... Eu vou falar aqui de hipocondríase. Mas,
acho,
na verdade, não é nem isso. Me incomoda qualquer pessoa reclamando de alguma coisa, de que ela precise de algum remédio. Não, Jean, pô, a pessoa tá com um tumor no cérebro, ela tá chorando por remédio no SUS, isso te incomoda? Não, não. Essa pessoa precisa de remédio. Tipo, não é uma pessoa, a pessoa tá morrendo. Não, tipo, é a pessoa que tá assim... Ai, preciso de um sal de fruta agora, tá ligado?
Sim.
Talvez porque eu nunca preciso de um sal de fruta.
É,
talvez.
Acho que foi meio mal colocado essa tua
talvez,
observação.
Talvez. Mas não é nem hipocondríase. Eu já falei isso aqui. A pessoa que reclama de frio ou de calor, mesmo estando frio ou estando calor.
Mas aí tem que ver situações estranhas. Às vezes tá muito frio.
É, então, mas é quando às vezes o cara tá conversando, todo mundo conversando, todo mundo se divertindo, e vem alguém e fala assim: ah, mas tá um friozinho aqui, vamos levar lá pra dentro, mas aí, tipo, não dá pra levar lá,
pô,
pra dentro,
mas
porque vai
vezes,
quebrar o clima.
Mas eu acho que uma das melhores sensações é quando realmente tu tá conversando num frio, tu não percebe, alguém fala, vamos levar pra dentro, e tu sente aquele calorzinho quando
tu
chega.
Mas tu nunca teve numa ocasião onde tu tava conversando num frio...
E tava gostoso?
Não, e tava frio. Mas aí quando foi levado lá pra dentro, acabou...
Perdeu o clima.
Perdeu o clima, acabou. O clima tinha a ver com o frio. Pra mim, isso é muito verdade.
Eu acho que... Não, mas eu acho que normalmente as pessoas que fazem isso, elas acertam.
Eu acho que tá sempre errado. É que é a mesma pessoa que... pede pra dar uma baixadinha no ar-condicionado.
Não, acho que são situações
não,
diferentes.
É a mesma coisa.
Acho que a pessoa tá avisando bem de todos quando ela fala, tá friozinho aqui, vamos levar lá pra dentro.
O dar uma baixadinha no ar-condicionado...
Agora
esse
já é mais chato.
É porque, a gente já falou também isso aqui, tem vários jeitos de tu abaixar o ar-condicionado. Primeiro, que tu pedir pra dar uma baixadinha não faz muito sentido, porque se tu abaixar a temperatura, fica mais frio.
Mas aí tu tá saindo chato, né?
Sim, mas daí a pessoa vai falar...
Catedrático.
Abaixa. Mas geralmente a pessoa vai falar, abaixar ou aumentar? Aí você vai falar, aumentar. É, aumentar porque eu tô com frio.
Ah, tá.
Ah, tá, aumentar. Aí o cara fala, pô, mas se aumentar vai ficar calor. E aí, mas tu quer que aumente ou tu quer que só que mude a direção? A gente pode botar pra cima.
Sim. Ela, não, dá
não,
uma aumentadinha.
Não, dá uma aumentadinha. E aí daqui a pouco a pessoa aumenta e fala... Ela fala... Ai, mas ainda tá frio. Entendeu? Esse é o tipo de gente que pede pra dar uma baixadinha no ar-condicionado.
Sim. É, então desliga de uma vez o ar e vamos embora.
É. Eu não gosto de gente hipocondríaca. Sim. Dor de cabeça, outra coisa que eu não... enxaqueca.
Outra coisa que eu não gosto muito é gente que força a personalidade numa coisa que ela não necessariamente é aquilo, mas porque é o hype do momento e dela se rotula com aquilo, por exemplo. Já foi falado algumas vezes isso aqui, né? Tipo, ai, eu amo pizza. Cara, eu amo pizza.
Tá, mas isso aí...
E aí tem uma coisa que eu observei...
Beabá do futebol.
Que tá chato. É beabá do futebol.
Isso é beabá do
mas
futebol.
Mas que tá meio chato é o Gustavo Lima. Tu já viu ou não?
Não,
tipo,
cara.
Ele tá querendo se reafirmar como um grande...
Cachaceiro.
Não, não só cachaceiro. Cachaceiro, tudo bem até.
Defensor dos direitos da liberdade.
Não, muito caipira, tá ligado? Caipira, eu sou caipira.
Para.
Cara, o Gustavo Lima não é mais caipira, tá ligado? Ele vive numa mansão de 30 milhões de dólares.
Legal, Lucas. Julgando os outros e mais aí, uma vez.
Não, mas...
Aí estamos aqui a régua da métrica de como se deve viver a vida.
Mas a polêmica...
Com Lucas Miranda.
Não, e aí
falar de coisa boa, calma, falar de coisa boa, porra.
Aí a polêmica foi, porque tem ele numa foto com o Leonardo, com uma galinha morta na mão, os dois.
É, tá.
E aí, né, veio gente falar, logicamente. E daí ele falou, eu faço isso aí mesmo e foda-se, eu vou viver assim e foda-se.
Tá.
Pera aí, não é por aí.
É que eu já sabia que ia chegar nisso, que é um caminho sem fim, tá ligado?
Não é por aí.
Cara.
Não é foda-se. Não é foda-se. Pera aí.
Cara, às vezes.
Era isso.
Era isso, né? É. Então era isso pro podcast?
Acho que por hoje sim. Teve um rapaz aqui que mandou. Eu botei uma caixinha de perguntas hoje. Ele falou que nessa quarentena. Vou até falar com as palavras dele aqui pra não sofrer nenhum.
Disparate,
nenhuma ação judicial depois.
Não precisa ficar falando, pode.
Ele mandou. Aqui o pessoal gosta de ouvir meu é.
Porra. O Andres falou, quando a gente tava conversando, da história que eu contei no podcast passado do pão do Silvinho.
Sim.
Ele falou, cara. Tava na cara que tu não queria falar qual que era a relação que tu tinha com a guria e o Lucas era devagar, ele ficava, amigo, o que que é? Como é que é? Como é que foi? E dava muita agonia. Okay, deixa...
Tá. Foi o...
Não. Quase excluí.
É o Rafael Burihan. Ele falou, acho que pra entreter na quarentena deveriam ter 2 podcasts por semana.
Ele ouve podcast? Nunca vi esse cara.
Pelo
na minha
jeito
vida.
Ouve.
Deixa eu ouvir ele. Deixa eu ver.
Deixa eu ver
esse cara. Rafael Burihan.
Rafael, primeiro, tu já paga alguma coisa
não
no
paga
PicPay?
Um real. Rafael, pagou um real, pode cobrar já. Rafael, pagou um real, pode me mandar
cinco
foto
reais,
do...
Cinco reais.
Pode me mandar foto do pau. Não que eu queira. É só tô falando.
Não, nada a ver. Então tá, pessoal. Um abraço pro Rafael. Um abraço pro Paulo Oliveira também, que falou alguma redublagem baseada em 11 Homens e um Segredo, ou Senhor das Armas. Das Armas é legal o filme? Tu já assistiu?
Nunca assisti, cara.
Também nunca assisti inteiro, é um negócio que eu vejo em pedaço e...
Cara, eu tava guardando pra depois. O amor que eu nunca que te dar. Essa música é muito ruim. O amor que o beijo que eu guardei depois é o Nando Reis de calcinha. Aquele amor de eu e você pra celebrar. É assim a letra.
Sim.
Guardei. Sem ter porquê, o meu cartão. Que, eu achei que tu tinha desconectado meu microfone, cara. Lucas mexeu no cabo aqui, eu me senti exatamente. Extremamente desrespeitado. Vamos fazer só um medley de moletom do mito pra encerrar esse podcast. Pra quem não sabe, o Lucas tem um moletom
que é do Bolsonaro.
Que é do Bolsonaro. Todas as coisas que tem estampa camuflada
são automaticamente
do Bolsonaro.
A gente é contra o Bolsonaro.
Mas
a gente
o
não...
Bolsonaro em si, ele a estampa camuflada remete ao Bolsonaro.
Bolsonaro. E ele, todo então, o marketing dele é bom, do mito, de ter o mito como codinome.
Então o Lucas tem um moletom que é todo camuflado, que não é do Bolsonaro, ele comprou na Renner, mas é o moletom do Bolsonaro. E ele se torna o moletom do mito. Então tem uma música dos Beatles que é mais ou menos assim, ó. Ai, comprei moletom do mito. Ai, comprei moletom do mito. Tem essa música, tem a música também. Meu amor, por favor, veste o moletom do mito. Eu comprei o moletom do mito. Tem essa, tinha mais uma do mito que tá me falhando agora na memória. Comprei um moletom do mito.
comprei o moletom do mito.
Eu vesti o meu moletom do mito. E é isso, cara. E eu tô escutando o podcast dos comediantes catarinenses Sávio Brito, Diogo, não sei o sobrenome, e Murilo Schreiber, que é sobre comédia. É, eu ouço, eu quero adiantar que eu fico bastante irritado.
Eu ouvi um pedaço do eles falando sobre o especial do Seinfeld.
Isso,
e eles estavam com muita raivinha por causa da legenda. Não,
da legenda. Ai, eu acho muito legal que rola uma tensão sexual entre os três e que eles podem começar a se chupar a qualquer momento. Mas eu ouço todos, cara. Se você quiser escutar também, o nome do podcast é Of Course But Maybe.
Sim.
Que é uma piada do Louis
C.K. Assim,
que eu descobri o motivo pelo qual eu não gosto tanto do Louis C.K., além de ele ser laranja. Eu não consigo. Isso é uma questão, não é racista. Eu lido bem com algumas pessoas laranjas, como a Marina Rui Barbosa. ela é uma pessoa laranja que eu consigo...
Mas ela não é uma pessoa muito laranja.
Exatamente. O Ron Weasley...
É bem laranja.
Eu consigo...
Legal.
Tranquilo, eu gosto muito do Ron Weasley. O Ed Sheeran é uma pessoa laranja que eu já tenho um pé atrás.
Rufus, professor Rufus do coleginho.
Uma pessoa laranja, ok. No entanto, o que me incomoda um pouco nas pessoas laranjas... E na verdade, não é pessoas laranjas, não, tem me incomodado também. Por isso que eu coloquei um tênis agora, cara. Eu sou muito retardado, né? E quando a pessoa tem a unha é muito branca. E a mão muito branca, tá ligado?
Sim.
E aí chega na unha ali, visualmente pra mim é muito agoniante aquilo. A unha do Louis C.K. e do professor Rufus
é muito branca.
É muito ruim pra mim, porque ela é laranja e meio branca e... Dois...
Ela se junta com a pele, é isso?
Junta com a pele.
Ah,
e aí...
É como se fosse desenhado, né?
Isso, porra! E aí, cara, pessoas muito laranjas têm isso. Mas não é uma questão... Desculpa, você que é laranja. Primeiro que você que é laranja, nem é uma categoria. Então pode se falar de pessoas laranjas. Porque tipo, ah não, porque é racismo. Não, é uma pessoa laranja, né? Ninguém nunca foi oprimido por ser laranja.
Sim.
Certo?
É lógico.
Não
existe.
Não,
pô, se tu se sentiu ofendido com isso aqui...
Não, e não existe uma associação de pessoas laranjas também, né?
Não, assim, ó, com certeza algum idiota, pode pegar esse trecho do que tu falou e falar, meu Deus do céu, olha só a sociedade que a gente vive.
Sim, mas eu tô deixando bem claro assim que não é todas as pessoas laranjas. É algumas coisas que, pra mim, me incomodam. E aí o Louis C.K., ele é muito laranja.
Tem a questão da unha.
Tem a questão da unha. E tem outra questão, que aí eu descobri porque eu assisto a série dele, eu gosto de quando ele tá fazendo as coisas dele. Quando ele faz stand-up e é bem rapidinho, eu também gosto. Agora, quando ele demora 5 minutos, eu fico com o pé atrás. Primeiro que talvez eu não goste muito do jeito que ele desenvolve as coisas. Acho que no fim...
Sim, mãozinha na parede.
Ao fim e ao cabo é tudo isso. No fim é isso, eu não gosto muito do jeito que ele desenvolve as coisas. E aí, além de ele ter esse problema da laranjice, eu acho que tudo ia se
resolver
se eles deixassem crescer a unha um pouquinho. Mas ele sempre tem a unha muito bem cortada desse cara, velho. E aí tá sempre muito rente, tá ligado? Isso também me agonia em qualquer pessoa, na verdade. E eu gosto de um pouquinho de unha. E aí, e ele fala assim, ó. Ele tá sempre assim, ó. Com o dedão apontando pro céu. Tipo assim, ele tá sempre assim. Então ele desenvolve os argumentos dele assim. Assim,
tá,
ó.
Tu tem que descrever o que tá acontecendo.
Pensa, sabe quando tu tira o teu dedão do lugar e ele fica com o polegar pra frente?
Uhum.
É quase isso, só que provavelmente ele não consegue. Porque quando tu tenta fazer, tu já quase tira.
Ele fica com uma mão estranha voltada pra cima.
Ele fica com o polegar, por exemplo. Ó, abre tua mão e aponta teu polegar pra cima, como se fosse. É isso que ele faz o tempo todo. Então ele aponta pro chão assim, ele faz assim. E ele tá com a mão que segura o microfone também assim. E isso é uma coisa que ele fica assim, ó.
Tá, tudo bem.
Porra, isso aí...
Foi um...
Não dá.
Nossa, uma diarreia total isso agora.
Foi, cara.
E laranja ainda por cima.
A parte das pessoas laranjas tava legal, né?
Tava,
aí depois eu descambei com o falando do Louis C.K.
Mas assim...
Mas tem algumas pessoas... algum pessoal laranja que eu gosto, sim. E não é uma questão também que não dê pra trabalhar em terapia. Eu gosto das músicas do Ed Sheeran. Só não gosto muito de ver ele falando.
Sim. Beleza, pessoal. Então era isso.
Tem alguma coisa aí engraçada pra terminar?
Não. Vamos terminar na baixa mesmo.
Na baixa?
Como tu acabou de acabar agora.
Eu tinha que ter parado na Marina Rui Barbosa. Se eu parasse por
tava
ali...
Tava bem, piada boa. Não foi nem a piada, né? Mais um.
Mas isso foi mais...
Mas tá legal, acho que foi bom.
Acho que foi uma porcaria esse podcast.
Tá bom. Não, ficou legal, cara.
Eu sempre acho que foi uma porcaria.
Tu é chato pra caralho. 45 minutos
45
de pura
anos.
Emoção. 45 anos tá fazendo nesse momento o Colégio Salvatoriano.
Putz, cara. Eu tinha umas coisas pra falar, mas aí já perdeu o clima. Já
não,
tá,
a gente de repente faz mais um podcast que é desejo. Se o cara assinar, a gente faz
mais
um podcast.
Se ele assinar, a gente faz mais um. Mas ele tem que assinar 10 reais daí, né? Nem que ele pague uma vez só.
Oi?
Ele tem que assinar 10 reais, nem que ele pague uma vez só.
Não, 5, tá bom. 5
cinco reais. 5 reais a gente faz mais um podcast. Qualquer pessoa assinando 5 reais a gente faz mais um podcast. Pode assinar e cancelar e não pagar. Só assina ali. Sim. Aí aparece a notificação. Zé da Bunda assinou o podcast.
É, fique ligado porque a gente já está fazendo conteúdo todo dia no Instagram.
Todos os dias no Instagram.
Tá uma beleza.
Tá uma beleza. Sendo elogiado. Uma grande lutadora do UFC curtiu, mas não seguiu a
página. Não seguiu. E aí tu foi lá e seguiu pra ver se ela seguia.
E ela nem tchum.
É, tu tá muito. Tu tá com o dedinho muito nervoso pra seguir as pessoas.
Ah, tu que seguiu uma guria só porque ela é uma.
Mas ela é linda demais.
É verdade, é verdade.
Ela merece.
Foi sem querer.
Foi sem querer. Mas deixei seguido até agora.
Isso é muito chato, né, cara? É, que é um dilema da sociedade que eu vou...
Destrinchar.
Não vou destrinchar porque também não
ninguém aguenta mais.
Ninguém aguenta mais. Mas, tipo, por um lado, tem umas pessoas que acham... A grande maioria, na verdade, das pessoas que trabalham com Instagram, falam, trabalho com Instagram.
Sim.
A minha presença digital, entendeu?
Sim.
E aí, às vezes, elas vêm falar pra comigo... Ah, o trabalho de vocês é muito bacana, a presença de vocês. Como é que é a estratégia? E a gente não tem estratégia nenhuma. A gente faz as coisas que a gente acha engraçado porque a gente quer ser engraçado. A gente não quer trabalhar digitalmente como uma marca.
Porque quer? Isso... Quer sim.
Oi?
Se aparecer, quer?
Não, como uma marca, não como.
Ah, entendi.
Não, como uma marca sim. Mas tipo, não assim, a marca... Porque a gente não tem o que vender a não ser ser engraçado.
Sim, pode ser que no
a
futuro
a gente pode
surge.
Forçar a barra e fazer,
uma
curso
caneca.
De como ser engraçado. Não. Uma caneca seria ok ainda. Tipo, o que essas pessoas fazem é forçar a barra e fazer um curso
de dublagem.
Curso, não, curso de disrupção criativa heterogermínica humorística para empresas e o seu trabalho. Tá ligado?
Sim, assim, ó, nunca diga nunca, né? Pode ser que.
Nunca, mas eu já tô falando. Se a gente fizer, é forçação de barra, tá ligado? E aí pode ser que a gente faça daqui a um mês e anuncie.
Sim.
Mas é super forçação de barra. Como usar o humor no mercado de trabalho? O que vai fazer? Apertar a bunda do chefe?
É,
botar taxinha,
que nem
peido.
Que nem tá tendo coisa também, tipo, motivacional pra empresa. Porque tem comediante que vai e faz coisa pra empresa.
Sim.
Né? E tá tendo isso agora, na quarentena.
Sim.
Tipo, motivação por Zoom.
Não, isso eu passo pano.
Passa, né?
Passo pano. Porque ele também tá indo tentar ser engraçado, ok. Isso é um show empresarial top. Agora, vender cursos, colocar foguetinho...
Pô, o foguetinho nunca deixa eu usar, por favor. Se eu usar, pode estar autorizado a apertar o gatilho.
Não, o foguetinho nunca, cara. O foguetinho nunca.
E essa polêmica aí, hein?
Que polêmica?
Do Felipe Neto.
Ai. Mas esse negócio de presença digital. E aí robô, né? Uma robôzada nessa internet, cara.
Cara, é muito chato.
Uma robôzada.
Muito chato.
Robozada dá nada, velho.
Muito chato. O Twitter é muito chato, cara. Não dá pra usar o Twitter, tá? Desculpa.
O Twitter é muito chato.
O Twitter é muito chato e nada é relevante.
E o TikTok é uma putaria desenfreada.
Porra, é só putaria. Daí assim, ó. Ah, deixa eu contar uma coisa que eu fiz. Aí, porra. Tinha uma... Eu tô curtindo todos os TikTok de peito que aparece, tá? Tipo, todos. Pra aparecer só mulher no minha timeline, foda-se. E aí, pra quem não sabe, TikTok, só rapidamente, é uma rede social nova aí, de videozinho, aí vai aparecendo pra ti, e é só desafio idiota, dublagemzinho idiota, muito idiota. E aí, tem uma mulher de seus 41 anos, acho que é isso, e ela fez desafio do silicone, check, marca, Deus, não sei o que, blá 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 blá. E ela fez vários TikTok, tipo, de decotaço, e falando assim, aí tem, agora, desafio das preferências, daí, tipo, todas as oportunidades que tem, ela fala que ela gosta de novinho, tá ligado?
Uhum.
Tipo, ela tem 41 anos. E aí, ela tava fazendo uma live, e daí, tipo, na live dela, tava respondendo perguntas.
Sim.
Daí, tipo, todo mundo falando, ah, eu sou aqui de Araranguara, dela, ah, que legal, Araranguara, legal.
Acho que nem existe nem... essa cidade, né? Ou Araranguá ou Araraquara.
Sim, sou de Araranguara, Ararara. E daí todo mundo, ah, que legal, um dia eu vou aí. Daí eu falei, botei, posição preferida. E interrogação dela. Ah, daí já tá querendo saber demais, né? Ah, irmãos Miranda. Aí os caras assim, meu Deus, tem gente que é sem noção.
Ah,
é? Pô, pelo amor de Deus. Ela pega, bota o desafio do silicone, que gosta de novinho, e eu sou errado. Você preferida?
Óbvio,
às vezes é o futebol, às vezes não sabe nem o que eu tô falando.
Isso aí, agora tu pegou, tu ganhou no argumento, cara.
Pô, não sabe nem o que eu tô falando.
E tu realmente queria saber qual a posição do futebol?
Não, era sexual, mas assim, é uma pergunta. Tu acha que na cama com Massa Fera ele não ia perguntar pra ela?
Cara, o Hotel Rastaquera eu gostaria de criticar, mas não tem como criticar, cara.
Por quê?
O Hotel Rastaquera.
O que é o Hotel Rastaquera?
É o Massa Fera. Hotel Massa Fera.
O que é Rastaquera?
Não sei.
Ah, tu inventou. Cara.
É. De certa forma é Rastaquera, porque só vão pessoas da elite brasileira.
Mas eu não entendi a piada.
É Massa Fera o nome do negócio.
Tá,
Hotel Massa Fera. Hotel Rastaquera rima. É só essa piada.
Sim. Entendi, beleza.
Porra, o cara quer
não, é porque daí tu
um manual.
Não, é porque daí tu falou agora, Rastaquera, de certa forma é Rastaquera.
Sim, cara, porque Rastaquera quer dizer uma elite.
Ah, por isso? Eu não sabia?
Tu não sabia o significado de Rastaquera?
Exatamente, estou perguntando isso.
Ah, tá. Então, se o cara é um iletrado e faz podcast
pô,
comigo...
Pô, desculpa. Eu nunca ouvi falar isso.
O Marco Antônio Villa fala o tempo todo, essa elite Rastaquera.
Ah, não sabia.
Só que é... O Rastaquera quer dizer justamente uma elite nacional. Ó, indivíduo que chama atenção pros seus gastos luxuosos e ostentações.
Não, não sabia.
Relativo ao Rastaquera.
Deve ser só o Villa que usa isso.
É uma elite Rastaquera. E aí o Hotel Rastaquera, você que agora aprendeu com esse podcast que quer dizer. Cara, não tem o que criticar. É um cara que posta vídeo todos os dias. E não faz mal a ninguém.
Não faz mal a ninguém.
Muito pelo contrário, coloca grandes atrizes globais para falarem de chucharia. Eu acho que ele devia ser um pouco mais insistente. Porque o que acontece? Ele fala assim, tipo, ele faz um vídeo com aqui a nossa grande atriz, Júlia Rebouças, tá?
Tá.
E aí ele fala assim, ai, Júlia, o que você acha do Pinto Caio Castro? Qual que é o tamanho que você acha? Daí responde ele.
Ah, não sei, né?
Ai, miga, eu acho que é grande. Daí tu ri. Não vai falar?
Não sei, eu nunca vi.
É que o jogo é esse. Aí tu fala, ai, abafa.
Ai, abafa o caso.
Ai, amiga, então eu vou beber aqui. É isso, entendeu? O canal dele. Tipo, daí tem uma bebida, eles bebem. E fica, Júlia Rebouças, fala pra mim. Qual foi a vez que você já transou em público?
Não, nunca fiz isso, abafa o caso.
Bebe ou não bebe?
Não bebe, bebe, abafa.
Bebe e abafa?
É isso, né? Não sei, nunca brinquei.
Você já transou em público?
Nunca.
Tá bom, então tá. Eu já bebi, que eu já transei em público. Bebi, não abafa.
Ah, tá, eu nunca. É muito difícil só ter arrastar com ela.
Abafa o caso. Não, você pode abafar o caso, entendeu? Nessas regras.
Mas aí tem que beber pra abafar o caso?
Não.
Ah, não, porque é um eu nunca. Eu bebo,
isso,
você já fez.
Isso, tu bebe, tu já fez. Se não fez, abafa o caso. Não é assim que funciona até a Massa Fera, mas é um resumo bem na verdade,
bem
preciso,
fiel.
Uhum. Júlia Rebouças, já beijou algum famoso?
Ah, eu vou beber, porque já beijei.
Quem foi, menina, me conta?
Abafa o caso.
Abafa o caso? Não, aí tu pode falar alguma coisa, entendeu?
Ah, e começa com o Caio e termina com o Castro.
Gente, acho que foi o Caio Castro. Eu vou beber, abafa o caso. É assim.
Legal, cara.
E ele não tem o que falar.
Tá,
então, duas recomendações.
É um sonho teu ir no Hotel Massa Fera? Dá pra dizer assim?
Não. O Hotel Massa Fera não é feito pra homem.
Não, né? Mas vai.
E me incomoda, outra coisa que me incomoda. É homem sentado com o pé na cama. Homem sentado em postura de índio com o pé na cama.
Sim, mas o Massa Fera pode. Ele pode.
O Massa Fera pode porque ele é o precursor. Se eu pudesse escolher, ele botaria uma meia, pelo menos.
Tá.
Porque não te incomoda isso?
Sim. Mas é pouca gente que faz isso.
Não, mas homem descalço. Não, tu vai entender o que eu tô dizendo. Homem descalço entrevistando outro assim, ó. Não precisa nem ser numa cama, pode ser numa.
Sim, mas.
De calça e descalço assim, ó.
Eu entendi.
Assim, ó.
Eu entendi.
Ó,
mas nenhum homem faz isso.
Tem.
Quem? O Lacombe tá fazendo isso?
É, o Lacombe poderia fazer isso, entendeu? Homem descalço com os pés pra cima. Homem descalço com o pé no chão. Tô
legal.
Liberando. Botou o pé ali pra cima da cama. Não que eu tenha problema com o pé na cama. Não, é tipo, na minha cama, se quiser cagar na minha cama, não tem problema.
Legal.
Porque tem gente que é assim, ah, não deita na minha cama, né? Tem gente
Sim.
que é assim.
Tu já cagou na tua cama?
Nessa aqui não.
Não? Vamos estrear hoje à noite, então.
Vamos dar uma bela cagada. Hoje em dia, hoje live, 8 horas da noite. Cagada coletiva e depois nós vamos pisotear a cagada fazendo um vinho de cocô.
Isso aí, meu Deus, que nojento.
Acho que agora a gente tem um podcast num...
Acho que sim. No alto. É, tu ainda deu uma cagada desse vinho de cocô desnecessário.
Não, é porque se a gente cagasse em cima da cama, depois a gente pisoteasse e aí entra com a questão do pé, né? É, eu achei legal.
Tá bom, tudo bem. Vou aceitar, vai passar.
Vai passar.
Pessoal, não esqueça de compartilhar esse podcast, é muito importante pra nós. Compre a semente que a gente tá vendendo, R$1.000 cada semente.
Isso, e você vai ter a cura para a bobice.
Isso, exatamente. Você nunca vai ser bobo na face da terra.
Sim.
É, faltou mais alguma coisa a dizer? Siga-nos no Instagram, se inscreva no YouTube, curta, compartilhe. Floripa é nóis.
Tá tolo.
Tchau. Estepou.